Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Boas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje nós vamos falar sobre um evento enigmático que acontece com algumas pessoas através do mundo. E eu ia fazer uma referência muito obscura agora, mas deixa pra lá. Bem, a gente vai falar sobre o efeito de missing time e comentar um pouquinho sobre as loucuras do tempo, abdução e coisas nesse sentido. Pra me ajudar nisso, temos aqui ela, a Tupá Guerra.
Olá, eu tô de volta. Olha que legal, que demais. Agora eu fiquei curiosa qual era a referência secreta aí que você ia fazer e ninguém ia entender, mas tudo bom.
É melhor não, que agora tá ao vivo, né? É melhor não. E temos aqui ele também, o nosso Lucas Balaminuti, para nos ensinar um pouquinho sobre física.
Eu vou falar de física? Nossa, ferrou. Se preparem, galera. Eu vou tomar cascudo do Caio Gomes no Twitter.
Por favor, convide ele para participar do podcast, hein? A gente tá precisando de gente decente aqui. Só gravar com vocês gato pingado?
Nossa, chamou a gente de ruim, Tupá. Nossa, chamou a gente de indecente.
Eu achei que ele tava chamando a gente de indecente. Eu sou uma senhorita de respeito, Andrei.
Só Deus e eu sei o que você fala nos bastidores, tá bom, Tupá?
Que absurdo. Que absurdo. Falando mal da minha reputação.
Enfim, galera, vamos comentar um pouquinho sobre tudo isso e muito mais depois dos recadinhos. Agora nos recadinhos e anúncios do Mundo Freak Confidencial, gostaria de agradecer muitíssimo aos pauteiros que nos ajudaram nesse episódio. Eles foram Álvaro Cachone, Fernando Henrique, Leandro Perdizo e Apris Guerreiro na revisão. Também gostaria de relembrá-los que se você gosta do nosso trabalho, a gente tem o nosso apoia.se, no qual você vai poder escutar os episódios sendo gravados ao vivo, além de receber conteúdo extra do nosso site e também vários sorteios legais e, claro, o patrocínio de novos projetos que estão acontecendo. Inclusive, esse mês estreia o Popularium, a primeira temporada. E pro segundo semestre, a gente vai ter a estreia do Criptologia. E agora, um anúncio da nossa parceira, a Penumbra Livros. Ela passa aqui para avisar que, como prometido no episódio anterior, vai passar detalhes sobre seu novo lançamento, Aleister Crowley e o Deus do Oculto. Tá aí, promessa cumprida. A pré-venda ela começa exatamente hoje, dia da publicação desse episódio. O Aleister Crowley e o Deus do Oculto, esse livro é o segundo da trilogia tifoniana, que começou com o Renascer da Magia, que já foi publicado pela Penumbra Livros, e que não é exatamente uma continuação. Um fala de uma coisa, o outro fala de outra coisa. Esses livros eles são do Kenneth Grant, que foi um aluno, o último deles, do Aleister Crowley. O Renascer da Magia conta com uma tradição mágica milenar que foi resgatada para o século XX pelo Crowley e aquela patota que a gente já comentou no nosso episódio 93 ali sobre Crowley e Telemann. Já esse, o Aleister Crowley e o Deus do Oculto, como o título já denuncia, também fala do Crowley, mas é mais voltado nas práticas dele, inclusive de magia sexual que ele praticava. Boa parte do sistema desenvolvido envolvia sexo de alguma maneira, mas o Kenneth Grant, nesse livro, ele faz um comparativo do sistema dele com tradições mais antigas. Os tantras indianos, o famigerado caminho da mão esquerda, tradições africanas e, é claro, faz aquela salada que só o Grant sabe fazer, misturando Telemann com Lovecraft, Austin Osmond Spare, Salvador Dalí e, pra você saber qual o resultado disso, aí é só lendo o livro. Enquanto ele estiver na pré-venda, vai estar com frete grátis e vai também estar na loja da Penumbra um pacote promocional com os dois livros do Grant já lançados, O Renascer e Aleister Crowley e o Deus do Oculto. Os estoques desses pacotes são pequeníssimos e não vai ter reposição quando acabar. Então vai lá e aproveita. Todos os links estarão no post. É isso, bora lá pro episódio.
Thank you.
vamos lá, galera, vamos comentar um pouquinho sobre tempo. E como esse é um assunto muito fácil de se entender e não é nem um pouco debatido, já que a ciência tem todo um consenso por volta do que é o tempo, eu vou fazer uma pergunta bem simples pro Lucas nesse exato momento. Lucas, o que é o tempo?
Tempo, Andrei, é movimento.
Tá, ok. Do relógio.
Não, o André ficou até desconcertado agora.
Vamos lá, o que é o tempo em conceitos resumidos?
O tempo, ele é um conceito relativístico de fenômeno e mudança. Então, o tempo, ele exige que aconteça movimento no universo para ele existir. Senão, você não consegue nem contar o tempo, nem sentir o tempo passando. E ele vai mudar de acordo com a massa e a velocidade de um corpo. Então, quanto mais massa tiver em volta de um corpo exercendo gravidade sobre ele, mais rápido o tempo vai passar, relativo aos outros. E quanto mais rápido você estiver, mais devagar o tempo passa para você, relativo às pessoas que estão longe de você, ou não na mesma velocidade. Então, o tempo nada mais é que você sentir o movimento do mundo ao seu redor, e o seu próprio movimento, relativo ao quanto as pessoas estão sentindo esses mesmos movimentos ao mesmo tempo.
Ou seja, é complexo.
Não, então quer dizer, Lucas, calma aí, eu acho que eu tive um insight agora. Eu acho que a gente pode dizer, então, que o tempo é relativo.
Você e o Einstein lá em 29 já falavam isso, né?
Porra, não sabia, tá vendo? Olha aí, ó. Obrigado por me comparar com o Einstein.
Cara, existe uma teoria da conspiração legalzíssima que o Einstein, na verdade, é um viajante do tempo e ele voltou no tempo pra falar pra gente da chave secreta de como viajar no tempo. Fica aí no ar.
Bem, a gente não tem como provar que ele não é um viajante do tempo, então eu acho que que ele é um viajante do tempo mesmo, né, cara? Acho que isso aí é uma lógica que a gente pode usar.
Não tem como provar que não, então sim.
Exatamente, cara. A lógica é muito simples de se entender. Mas enfim, o que eu quero começar esse podcast, que assim, antes de mais nada, a gente tem que entender alguns conceitos básicos, porque isso vai ditar o que a gente vai conversar durante o podcast. E é claro que aqui a gente vai falar sobre muita maluquice, porque isso, afinal de contas, aqui é o Mundo Freak Confidencial, não é Dragões de Garagem, né? Ou Fronteiras de Ciência, ou SciCast, aqui a gente vai falar bobagem, né? Só que a gente tem que falar uma bobagem embasada, porque não pode ser uma bobagem solta, porque se não é uma bobagem solta, aí a gente é um bando de maluco terraplanista, né? E a gente não é esse o caso. A gente é um bando de maluco que tem algum embasamento pra conversar, e aí cada um tire suas próprias conclusões.
Pera, como assim a Terra não é plana? Vamos com calma.
Você fala que a gente é um bando de maluco que tem algum embasamento, ou a gente finge muito bem, né?
Hoje eu vi um cara no Facebook falando que a Terra tinha formato de batata, cara, e eu comecei a dar tanta risada.
Batatismo.
Vou fazer um purê do planeta Terra.
Batatismo, why not?
Não, todo mundo sabe que a Terra é um geodude.
Um geodude com dois bracinhos. Um dia ele vai evoluir, a Terra vai virar um Graveler.
Então, não tem aquela imagem do, a Terra é um geóide, aí tem toda aquela imagem toda bonitona dela, meio, parece uma bola de papel amassado, né? Aí colocaram dois bracinhos de geodude.
Você sabe que essa imagem é hoax, né? Essa imagem, ela não é a imagem do formato da superfície do planeta Terra. É uma imagem da distribuição do manto que fica entre o núcleo e a crosta superior. Então, não é uma medição da superfície. Na superfície, a Terra se aproxima bastante de uma esfera, assim, bastante mesmo. Aquele GIF que as pessoas veem, que é um GIF de mapa de calor, né? Pra medir o quanto a gravidade da Terra atua em diferentes pontos da Terra. Mas aquilo em si, ele é um hoax, que aquilo não é o formato da superfície da Terra.
E aí, ouvinte, você que fica compartilhando essa imagem, zoando terraplanista, onde é que está o seu Deus ciência agora? Vocês compartilhando essas imagens bobagem. Eu, pior que eu já, cara, é o que eu já imaginava. Eu não sabia que era o manto, eu pensava que fosse uma imagem da Terra sem a água, como é que era o formato rochoso dela.
Ah, não.
Eu imaginei isso.
Não tem como, senão o Canadá, de acordo com aquela imagem, cara, o Canadá ia ter ser o ponto mais alto da Terra. Não faz nenhum sentido aquilo. Essa imagem, ela vem de um paper da Agência Espacial Europeia, de um paper que eles publicaram em 2011, que eles estavam tentando determinar a quais pontos a Terra exercia mais gravidade. Mas alguém tirou aquilo do contexto, que ali é muito bem explicado, eu recomendo bastante ler esse paper. Ele é simplesinho, curtinho, facinho de ler, mas tiraram aquele GIF do contexto, cara, e a Terra virou uma batata.
É isso, mas enfim, a gente não tá aqui pra comentar sobre terras batatas, a gente tá aqui pra comentar sobre o tempo. Mas fala aí, Tupá.
Não, eu ia falar que eu não faço ideia de que imagem vocês estão falando, mas voltando a essa ideia de como o tempo é relativo e como a própria ciência define o tempo, como o Lucas acabou de falar, tem a ver com o movimento, lento, blá, blá, blá. É interessante como a própria sensação que a gente tem com o tempo. Porque, claro que a gente tem essa visão mais científica do tempo, mas você tem também a sua visão pessoal e mais de como que você enxerga o tempo. Aquela coisa de, ah, quando você tá se divertindo, o tempo passa voando. Quando você tá fazendo uma coisa chata, o tempo demora muito pra passar. Então, a percepção do tempo também é relativa e também é complexa e também traz várias outras questões na qual a filosofia, enfim, acaba debatendo muito e acaba passando horas e horas e horas que não dá.
5 minutos na classe parecem que são 1 hora. 1 hora na prova parecem 5 minutos.
Tipo isso.
Sim, e a questão é, exatamente, eu tava lendo sobre isso e tal, os autores estão de parabéns aqui, fizeram a pauta, falando sobre toda essa relação com as nossas memórias, né? Que quando a gente vai falar sobre a nossa percepção do tempo, ela é algo que ela existe pra todos os seres, ou ela é algo nosso através das nossas memórias e experiências?
Isso é uma questão que acho que não tem como a gente não tem como saber, né? Porque, querendo ou não, as nossas definições científicas são baseadas nas nossas percepções. Elas existem dentro numa caixa de crenças que a gente tem. Então não dá pra gente saber com certeza. Acho que são questões que... Essa é uma questão que a gente nunca vai saber se os outros seres acreditam ou não, enfim.
Então, Topá, eu acho que vale a pena a gente começar aqui a dividir 2 noções de tempo diferentes. A primeira noção de tempo que a gente tem, que eu vou chamar de tempo físico, é o tempo que ele independe da sua percepção pra passar. Se eu pegar um relógio de pulso, e mandar ele pro espaço lá na estação espacial, e depois eu trazer esse relógio de volta pra Terra, ele vai estar desatualizado. Ele vai parecer que ele tá adiantado de acordo com o nosso, entendeu? Então, o tempo relativístico que a gente chama na física, ele independe da sua percepção. O tempo psicológico, que é a sua percepção da passagem do tempo, ele também é relativo de pessoa a pessoa, de momento a momento, de acordo com a tarefa que você está fazendo, de acordo com a sua idade, mas é a percepção da passagem do tempo não tem nada a ver com o que a gente chama de tempo físico. São 2 conceitos, 2 construtos totalmente diferentes, tá bom? É que, como a gente é humano e a gente não é um relógio, a gente tem que experienciar o tempo na nossa cabeça, do jeito que a gente experiencia, tá misturado.
Sim, sim, isso com certeza. Então, assim, mas que próprio tempo físico e a forma como a gente mede ele tá relacionado com construtos que a gente criou. Então, era mais no sentido de, tipo, as unidades de medida e as formas que a gente desenvolveu pra medir são diferentes como de outros animais e outros seres. Então, era mais no sentido de que realmente a gente não vai conseguir saber se os outros seres entendem o tempo como a gente entende ou percebem o tempo, se tem essa questão da memória, se percebem a passagem do tempo. Eu não sei se... Eu já li uma vez que cães não têm muita noção da passagem de tempo, então, por isso que às vezes se você sai de casa, aí você volta em 5 minutos depois e o seu cachorro tá, tipo, super emocionado, como se não tivesse saído de casa há 5 anos, assim, ele não te visse desde então. E era muito essa ideia de que talvez os cães não tenham essa percepção de tempo, essa coisa mesmo interna, não como você definiu aí, não o tempo científico, não essa parte externa.
É, eu não gosto muito de usar a palavra científica, porque parece que ciência social não é ciência, e é ciência sim. Vamos chamar aqui então de tempo físico, o tempo que independe da sua percepção, e o tempo psicológico, que é aquele tempo que passa pra você diferente que passa pros outros. É a sua percepção do tempo físico.
Não, o que eu queria pensar, porque isso é um tema que confunde muitas pessoas, porque quando... Ah, vamos estudar sobre relatividade do tempo, do Einstein. As pessoas adoram dar esse exemplo do parque de diversão. Ah, porque quando você tá no parque, você não vê se tem passar, mas quando você tá fazendo alguma coisa chata e insuportável, tipo escutar certos podcasts...
Tira o diploma do professor que falar um absurdo desse, tá bom? Pelo amor de Deus!
Mas calma aí, deixa eu dar uma pequena defesa, assim. Vamos combinar que a gente tá falando ali de ensino médio, e ensino médio tem física newtoniana, então é tipo, eu não sei, mas eu já vi essas pessoas fazendo esse tipo de relação, né? Porque tudo que eu imaginei o tempo, se a gente for pegar, por exemplo, aquele filme lá, o Arrival, né? Eu não vou tentar dar nenhum spoiler, não, mas pra quem já viu, sabe do que eu tô falando. Você vai ter toda aquela relação de tempo de que o tempo psicológico, vamos deixar assim, aquele tempo maluco que eles criam no filme, que é explicado, parece como se o tempo físico fosse o mesmo do tempo psicológico e a gente conseguisse viajar nele de uma maneira muito louca.
Ele deixa essa impressão, Andrei, porque você tá vendo o filme através do personagem principal. Você tá passando pelas experiências do personagem principal. tal. Uhum. Por isso que ele dá essa embaralhada nesses dois conceitos. E realmente, se você for ver através dos olhos de um ser humano, a percepção do tempo físico e o tempo psicológico, eles vão estar misturados. Você só vai conseguir entender a diferença dos dois quando você começa a tirar medidas objetivas, como esse exemplo do relógio de pulso que eu dei pra você.
Então, isso eu acho muito legal, porque o tempo, você tem aquela coisa de dimensão, só que é um negócio, é um troço muito complicado de você assimilar quando você não é um físico com QI de 200 milhões de pontos, né? Porque a gente, nessa nossa percepção, a gente entende o tempo como essa coisa linear, que você vai do ponto A, que é o passado, até um ponto B, que é o futuro, e a gente está no meio, que é onde está a nossa percepção, que é o presente. Isso é considerado uma dimensão, assim como o espaço. Você tem o tempo e o espaço. E essa é a minha dúvida. Será que essa forma que a gente enxerga, tipo aquele... É que eu não sei se são as mesmas dimensões, mas eu vou tentar aqui dar uma fora da caixada aqui. Tipo, aquela explicação do Carl Sagan, ele dá aquela explicação sobre dimensões do quadrado com cubo, né? A gente consegue enxergar o cubo, mas uma civilização hipotética, que seriam todos 2Ds, eles não conseguiriam enxergar o cubo, porque a percepção deles é em 2D, então toda vez que chegasse uma maçã, ele viria apenas uma faixa da maçã e não a maçã inteira, como a gente vê. E se o tempo que a gente enxerga for outra coisa, e a gente olha pra ele e... Uai, a gente não consegue sair daquela coisa linear do ponto A até o ponto B, a gente tá no meio, mas na verdade ele pode ser alguma outra coisa que a gente não consegue enxergar na sua totalidade. Pode ter isso de alguma forma?
Esse é um ponto muito mais filosófico do que físico, porque a gente não tem como fazer nenhum experimento nesse sentido. O que a gente sabe é que, além de ser linear, o tempo aponta para uma direção só. Você não tem como escapar disso. A única forma de você voltar no tempo seria se você conseguisse passar a velocidade da luz, mas isso não é possível, até onde a gente sabe. Então a gente está preso não só nessa medida linear, mas que só vai para uma direção, né? Porque se você ter um espaço linear, você consegue tanto pra frente quanto pra trás. No tempo, você não tem essa opção. Muito infelizmente, senão eu voltava na prova hoje e tirava um 10ão lá. Mas o fato de a gente ver o espaço de forma tridimensional e poder se movimentar livremente nele, eu posso ir pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás, pra um lado ou pro outro, três dimensões, faz a gente imaginar como seria um universo onde não apenas você pode ir pra frente, pra trás, pra um lado ou pro outro no tempo, mas como você tem essa liberdade pluridimensional, mas é uma coisa além da imaginação humana, a gente não consegue fechar o olho e ver isso. É a mesma coisa que, se eu pedir pra você, André, vê pra mim um objeto com quatro dimensões espaciais. Você não consegue enxergar isso, tá além da nossa capacidade. Eu consigo fazer uma fórmula que descreve esse objeto, eu consigo programar o computador pra me mostrar esse objeto se movimentando em um universo tridimensional, mas eu não consigo ver ele por completo todo ao mesmo tempo. A mesma coisa com o tempo, a gente não consegue enxergar o tempo como sendo um plano. Eu posso usar metáforas para descrever isso, um texto bonito, um poema, mas eu não vou conseguir visualizar isso, além da nossa capacidade.
Então, com essa pequena discussão aqui, a gente tem que explicar o que é o efeito missing time. Ele é um tipo de fenômeno em que acredito que não existe uma comprovação científica dele, em que ele é o efeito de perda do tempo, né? De um tempo perdido. Ou mais comumente conhecido desse inglês, né? Que é o missing time. É o fenômeno que as pessoas perdem tempo literalmente falando, né? As pessoas que sofrem desse fenômeno muito estranho contam que percebem fisicamente que um certo período passou. Às vezes horas, às vezes dias ou semanas. E sente-se como se nada tivesse acontecido. A falta de tempo refere-se, na verdade, a uma lacuna de consciência da memória da pessoa, que é relativa a um período específico desse tempo. Então, por exemplo, às vezes você some, fica 5 dias fora, quando tu volta pra casa, você descobriu que se passou apenas 2 minutos. Como é que você explica
isso? É a cachaça, Andrei. É a cachaça.
Pode, porra, se a gente tá falando aqui que existe o tempo psicológico, que é formado aí pelas nossas memórias, que ocorre essa alteração do tempo, o álcool pode ser um bom motivo. Tanto que você tem toda aquela questão de perda de memória, dependendo do nível alcoólico que você está, né? E você não sabe o que aconteceu. Você acordou no outro dia. Você, opa, eu tô aqui na bala. De repente, você acordou. Né? E você acordou junto com mais 5 pessoas na sua cama. E você não sabe o que aconteceu.
Quem nunca, né?
Que é isso, Tufá?
5 pessoas, uma pinta e uma galinha.
Coitada dessa galinha. Enfim. Mas enfim, tirando essas brincadeiras e tal, mas esse efeito não é exatamente isso. Porque o que acontece? É como se o tempo se dividisse e pra você passasse de uma maneira diferente que passa pro resto do mundo. Esse é o efeito de Missing Time.
Que é uma ideia bizarra, né? Uhum. Você pensar assim que, tipo, pô, você tá tranquilo na sua vida, vivendo e tal. Você fez alguma coisa normal pra você. A sua percepção foi que aquilo demorou o tempo normal que deveria demorar e de repente você sai assim, tudo em volta de você mudou.
As histórias de Missing Time, que elas ficam famosas quando você tem alguma marcação do tempo externa, né? Quando a pessoa que sumiu tava com algum relógio, alguma coisa que marcasse o tempo, e quando ela volta, e as pessoas se dão conta que ela voltou, os relógios não batem. E aí você fica naquela, ué, aí não é só a percepção da pessoa, né?
Exato, né?
Ela pode ter um relógio com defeito também, por exemplo.
Ah, não. Ou, Tupá, hoje eu vou trazer uma explicação diferente pra vocês.
Ih,
mas vamos lá,
rapaz, olha só. Espero que seja demônio. Não tá aqui o Rafael, mas vamos ter que fazer jus a ele. Mas enfim, existe também, só pra gente deixar claro, que um fenômeno que é um pouco menos conhecido, menos popular, que é o contrário. Que existem relatos de pessoas que ficaram afastadas somente minutos, mas que quando reaparecem, contam como se tivesse passado exatamente muito tempo. Fala, meu Deus, onde é que você estava e tal? E a pessoa, tipo, porra, eu fui lá comprar cigarros e passou uns 40 anos. Se essa história for semelhante pra alguém aí, desculpa. Mas é... E tem um nome muito interessante. Deixa eu pegar o nome aqui. Calma aí.
Alguém aqui colocou nos comentários que é Game Time.
Ah, obrigado. Obrigado, Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente, que fez o plano real. Muito obrigado.
Tempo ganho.
Tempo ganho, né? Que é esse efeito. E é claro que a gente tem que falar que o Missing Time, eu não sei se ele é um fenômeno comprovado, acredito que não, né? Porque ele depende muito do relato das pessoas. E que você pode existir um mundo de outras explicações que podem acontecer, mas que ainda assim são um pouco complicadas. Mas até aí quem vai julgar vai ser o nosso nobre ouvinte. Existem também alguns relatos sobre alguns efeitos que acontecem nesse Missing Time. Por exemplo, a pessoa, enfim, passou aquele tempo todo fora, voltou, parece que não passou aquele tempo e tal. E algumas outras coisas acontecem juntos além dessa percepção da pessoa. Como, por exemplo, pane em aparelhos elétricos ou funcionalidade anormal, né? Às vezes também questão de medo irracional, distúrbios de sono e até mesmo sangramentos são alguns efeitos colaterais que podem acontecer após um fenômeno de Missing Time. E aí você tem algumas explicações que você pode dar para esse tipo de efeito, né? Exemplos, se alguém ainda ficou um pouco confuso, vamos dar aqui alguns exemplos. Eu acho que o maior caso de Missing Time é o caso da Betty e do Barney Hill, que aconteceu em New Hampshire, que fica nos Estados Unidos. E é interessante que essa história, ela também é um caso ufológico muito inacreditavelmente grande. O que eu quero falar exatamente com essa hiperbólica frase, é que esse caso em si, ele não só é extremamente importante, popular e famoso, como muitas pessoas atribuem a ele toda uma série de eventos que hoje é normal pra gente enxergar da ufologia. É meio que como se esse caso fosse o, enfim, o cidadão Kane das abduções, vamos deixar assim, né?
Boa, boa.
Né? Porque você, por exemplo, tem o Roswell, né? Só que o Roswell você não se trata de uma abdução, mas você trata ali de alguns elementos que depois vão se repetir. Balão meteorológico sendo confundido, nave que cai, tripulantes achados. Tem um pouquinho dessa questão do formato de disco e aqui também. Aqui tem o formato de disco, só que aqui é um pouco diferente. Aqui existe um contato e uma suposta abdução. Mas vamos contar exatamente o que aconteceu com esse casal. A história ela é conhecida como abdução dos Hill ou incidente em Zeta Reticuli. E tudo aconteceu em 19 de setembro de 1961. Eles estavam dirigindo bem tarde da noite, estava muito deserta a estrada, voltando de férias, e o casal avistou uma luz. Mas até aí, enfim, eles viram uma luz lá atrás e continuaram seguindo. Até eles perceberem que essa luz em si, ela seguia eles. E eles, como é que você vai ficar cada vez mais encucado? Porque essa luz ia cada vez mais se aproximando. E aí teve um momento que o Barney Hill ficou muito encucado com isso, freou o carro, pegou o seu binóculos, foi ver o que estava acontecendo e viu uma imagem muito maluca de um disco imenso, gigantesco, em que ele diz que na janela do disco, iluminoso no céu, ele conseguia ver pequenas criaturinhas observando eles. E aí o que ele fez, assim como qualquer pessoa sã no universo, ele entrou no carro e pernas pra que te quero, saiu correndo aquela porra, como se sua vida dependesse disso. E é aí que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Depois de iniciarem a fuga, os Rio, eles disseram que sofreram um certo lapso de tempo de aproximadamente 2 horas, durante o qual eles teriam se deslocado com seu veículo por pouco mais de 55 quilômetros do local, onde haviam visto a suposta nave espacial sobre o qual não tinham qualquer memória. E, enfim, isso que a gente tá falando agora, após, né, esse momento de fuga, ou pelo menos suposto momento de fuga, eles não lembravam o que tinha acontecido. Eles tiveram um lapso de tempo, como se aquele tempo simplesmente não tivesse passado, e eles viram que chegaram em casa. Eu falei, ué, que coisa esquisita, né? E incomodados com a falta de lembrança daquela noite, o casal procurou a hipnose, que estava ficando muito famosa na época, a questão da hipnose regressiva, e uma intenção de tentar recuperar as memórias esquecidas, que eles ficaram meio encucados com isso. E os resultados da sessão foram aterrorizantes. De acordo com a regressão, foi constatado que foram vítimas desses seres estranhos, né? Que depois que eles partiram com o carro, né, fugindo, o veículo morreu, a nave pousou na estrada, bem diante deles, então eles foram levados para o interior do objeto. Disseram que foram examinados pelas criaturas, antes de serem liberados, teriam recebido ordens de nunca mencionar o ocorrido. E é interessante porque eles dão detalhes bem detalhados, né? Sobre o que aconteceu lá. Como, por exemplo, coleta de amostras de pele, cabelos e unhas. E Beth disse que um dos seres insira uma longa agulha em sua barriga. E Barney acabou falando que eles obtiveram um pouco do sêmen dele. E mostraram muito surpresos com o fato que ele podia remover e colocar novamente seus dentes. Que, no caso, era uma dentadura e não os dentes mesmo. Eram próteses. Segundo o casal, esses humanoides que abduziram tinham cerca de 1,5 centímetros de altura, pele acinzentada, cabeças com formato de pera e grandes olhos como os de gato. Cara, é bem interessante, né?
Um dos famosos Grey, né?
Exato. Eu não sei o que é mais assustador. O velhinho lá movendo a dentadura ou a descrição dos ETs?
Aqueles vídeos de vídeo cacetada, né? Do velhinho soprando a velhinha. Né? Não, mas brincadeiras à parte. É interessante porque esse caso, ele virou 2 filmes, né? Um deles, The UFO Incident, olha aí, meu inglês, lançado em 1975 e estrelado por ninguém menos do que James Earl Jones, a voz do Darth Vader de Star Wars. Olha que interessante. E outro filme, um documentário. E é muito interessante, né? Porque ele dá aí, como vocês podem ver, né? Aí os pilares centrais de uma abdução alienígena que a gente vê hoje em dia.
Uhum.
Uma abdução moderna, né? Você tem essa coisa dos alienzinhos pequenininhos que são Greys. A descrição é totalmente os Greys.
A coisa de fazer experimentos, né? De pegar, tirar amostras biológicas e de tentar, enfim, tentar entender como que o humano funciona. Tudo bem seguindo a regra, assim. É muito interessante.
Você sai daquela coisa monstruosa ou fantasiosa pra ir pra coisa mais... Enfim, continua fantasioso, mas você vai pra aquela coisa mais científica de experimentos. Então você tem, por exemplo, essa coisa de... Ah, enfiou um agulhão na barriga da mulher. Você já imagina, pô, pegou o sêmen do cara, provavelmente pegou algum óvulo dela pra fazer algum teste genético, coisas nesse sentido. E aí você tem essa questão do tempo perdido, né? Essa habilidade que os alienígenas têm de tirar a memória de vocês, que, por exemplo, é até referenciada nos Homens de Preto, mas, enfim, diversos outros relatos de abduções, e inclusive tem aquele ótimo, galera, se vocês não viram esse filme, por favor assistam o Contatos Imediatos de Quarto Grau, que ele é basicamente um filme inteiro sobre Missing Time, né? Sobre esse efeito. E sobre abduções também. É um filme aterrorizante, inclusive, tá? Fica aí o alerta pra vocês. Se você não tem medo de alienígena, você vai passar a ter. E que ele é muito bom.
É por isso que eu não assisto.
Ah, Tupá, vamos assistir.
Ah, mas é de boinha, Tupá. Você vai gostar.
Eu não gosto de filme de assustar.
Então, é que ele não é aquele filme, tipo, um filme de terror. Ele não é um filme que ele vai te assustar no ponto de vista susto, gosma, gore. Não tem nada disso. Mas é aquele filme que tu termina de assistir e você fala, fuck.
Tu fica mal, cara.
Então, eu não gosto de filme esse de que só uma coisa pula na sua cara e assusta, ou filmes gore, esses eu gosto menos ainda. Mas eu também não gosto de filme assim. Eu não quero assistir um filme pra ficar triste ou pra eu passar a ter medo das coisas. Tô bem.
Mas depois você vê um Procurando Nemo.
Não, mas é justamente pra ter medo das coisas que você tem que assistir esse filme. É um alerta, né?
É
aquele tipo de filme que você termina e você fica, oh, não.
Essa coisa do medo é muito louca, né? Porque eu conheço gente que tem medo de um monte de coisa diferente. Inclusive tartarugas. Mas esse é outro ponto. Eu conheço gente que tem medo de pavor, pânico de tartaruga. Mas essa é outra questão. Mas eu tenho um amigo que tem muito, muito medo de extraterrestre. Você começa a falar de extraterrestre, sei lá, de noite na beira da fogueira. E o bicho começa a tipo, morrer de medo, assim. Ele começa a ficar nervoso, etc. Assim. Então, cada um com seu medo, né? Eu pretendo não ter medo disso. Eu já tenho vários outros medos pra...
Não, você tem medo, você tem. Você só não quer alimentar ele.
Não, eu prefiro não alimentar. Mas é muito curioso esse caso, né? Porque, então, teoricamente, eles perderam 2 horas da vida deles e dirigiram só 50 quilômetros nessas 2 horas. O que é muito interessante, né? Porque o que pode ter acontecido? Claro que a gente está excluindo a possibilidade deles estarem mentindo. E eu acho curioso a forma como eles usam para lembrar da questão, como usar a regressão, a hipnose, né, como uma forma de trazer essas memórias de volta. E eu sei que a hipnose é muito utilizada, inclusive, para lidar com trauma, etc, etc. Mas, enfim, é um relato interessante.
Eu vou propor aqui uma explicação para esse relato científica, que não envolve eles mentindo.
Boa.
Vamos lá, então. A gente tem que entender o seguinte, André, que quanto mais rápido um objeto viaja na física, mais devagar o tempo passa para o objeto em relação ao mundo ao redor dele. Então, se você tiver a 90% da velocidade da luz, e eu der uma voltinha no quarteirão, 90% da velocidade da luz, eu vou chegar aqui bem rápido. Mas o tempo para mim, no meu relógio, vai ter passado mais devagar do que no seu, tudo bem?
Uhum. É o interestelar.
Isso, interestelar, isso mesmo. Se você tiver muito rápido, 99% da velocidade da luz, que acho que nem o flash chega, o seu relógio vai passar muito devagar, mas muito devagar mesmo. Se você tiver 99.9999, muito, muito, muito pouco. Se você tiver na velocidade da luz, o tempo deixa de existir pra você e você deixa de presenciar o universo em si e tudo ao seu redor. Mas digamos que eles entraram em uma nave e a nave não ficou parada. Ela deu uma volta, ela foi viajou muito rápido, em uma velocidade muito grande. Então, pra eles, passou um tempo, certo? Aí, quando eles voltaram na Terra e pousou, na Terra tinha passado muito mais tempo, porque pra eles, passou mais devagar, porque eles estavam em alta velocidade. Faz sentido?
Então, sua teoria não exclui os alienígenas. Eu pensei que falasse lá.
É, eu também fiquei surpresa. Eu falei, uai, mas ainda tem alienígenas na teoria?
Sim, sim, sim. Se, não estou dizendo que alienígenas existem, mas se alienígenas existem e você tá viajando na nave deles e a nave deles tá muito rápido, você voltar pra Terra e sentir que o tempo tá faltando, faz todo sentido. Uhum. Faz todo sentido físico isso.
Faz sentido, não, faz todo sentido.
Entendi, sim, claro, claro. Né? Até porque você imagina também que experimentos científicos não poderiam ter se passado apenas 2 horas, né? Você imagina que talvez... Inclusive, existem relatos, né? De pessoas que passam dias dentro de naves e voltam e, sei lá, tipo, passou 10 minutos, sabe? Tem esses relatos, uhum. Né?
É bem curioso, né? Essa questão de como... Agora, de quando é o caso mesmo? Vou voltar aqui na data rapidão.
É de 60...
61. 61. Não, eu tava só pensando historicamente se já é uma época em que essas questões de ciência, ficção científica, enfim, já estão mais aparecendo na TV, o que faria mais sentido você mudar um pouco essa visão do extraterrestre, né, ou desse perigo que vem de fora. Não necessariamente questionando, enfim, a sinceridade deles, mas aquela questão da sinceridade ou da realidade da experiência pra pessoa e da realidade da experiência interna, enfim.
Eles usavam drogas? Brincadeira.
Então, mas eu acho que quando, sei lá, se eu faço um BO, que eu falo que eu fui abduzido por um alienígena, a primeira coisa que o policial vai me perguntar vai ser: você ingeriu alguma bebida alcoólica ou drogas nas últimas 24 horas? que é natural, né? Você vai imaginar.
O que dá credibilidade ao relato deles é o fato de eles terem comentado sobre a mesma experiência em sessões de hipnose separadas. Então aí a gente descarta a ideia de que a pessoa foi induzida a criar essa memória na cabeça dela, mesmo nunca tendo presenciado isso. Se essa parte do relato é real, claro. Mas se os dois estão relatando a mesma experiência, é muito pouco provável que os dois estão viajando, né?
Exato, né?
Sim. Inclusive, uma das formas de você tentar descobrir se uma coisa aconteceu ou não é fazer a cariação e ver, colocar as pessoas em lugares separados e fazer as duas contarem como foi pra tentar chegar ao que seria, entre aspas, a verdade. Mas... ainda assim, eu acho interessante como é um relato posterior, assim. Como ele envolve também a questão da perda de memória, que acaba virando... Eu não quero dizer clichê, porque clichê vai parecer que eu tô falando mal da questão. Mas acaba virando um lugar comum em relatos posteriores. Não, assim, como você disse, esse é praticamente o que vai inaugurar todos os relatos, né?
Exato, né? Muito bom. Bem, a gente tem outro relato que aconteceu em 6 de janeiro de 1976, no qual três mulheres, a Mona Stafford, a Louise Smith e a Elaine Thomas, voltavam de um jantar de comemoração em Stanford. E, enfim, depois de se divertirem, foram para a Redwood Restaurant, ao sul do Lancaster, em Kentucky. Bem, depois do jantar, as três acabaram voltando para casa por volta das 11h15, porque, afinal de contas, os mistérios acontecem próximos da meia-noite. No caminho da volta, elas seguiram pela Avenida 78 toda e, de repente, elas avistaram uma luz que seria uma luz vermelha brilhante. E, depois de que elas viram o gigantesco objeto iluminado com múltiplas luzes, acharam ser um avião a ponto de colisão. Só que, ao chegar mais perto, notaram que não era bem isso que imaginavam. E aí, o que aconteceu? As mulheres perderam o controle do carro, que foi tomado por um feixe de luz azulada e começou a flutuar, segundo elas. Tomadas pelo terror, elas começaram a sentir uma dor de cabeça muito forte e acabaram desmaiando. E quando retornaram os sentidos, estavam no carro, a dezenas de quilômetros de onde estavam, após aproximadamente uma hora e meia, sem qualquer lembrança do que havia acontecido nesse período. Elas sentiam as peles doloridas devido a queimaduras e estavam todas atordoadas. Elas acabaram tomando novamente o rumo em direção à casa da Louise para ir embora. Após chegarem na casa dela, notaram que o relógio da cozinha marcava 1h20 da manhã e que confirmou que o trajeto durou pouco mais de 2 horas, o que normalmente duraria por volta de 45 minutos se a gente for fazer aqui a conta. Ao partirem para a casa do vizinho mais próximo, Lowell Lee, que confirmou a demora no trajeto das senhoras, todos ficaram muito confusas do que fazer em seguida e acabaram ligando para a polícia. Na manhã seguinte, elas telefonaram para a estação de recrutamento da Marinha e a estação logo reportou o ocorrido à estação de TV de Lexington, o que rapidamente virou notícia e ganhou destaque de manchete. E esse caso também ficou bastante famoso, apesar de ser 10 anos depois desse primeiro que a gente comentou, dos rios. E as três mulheres também constataram, né, que uma marca vermelha de 10 centímetros de comprimento por 3 de largura no pescoço, além de olhos inflamados e lacrimejantes. A mais afetada foi a Mona, que devido a uma conjuntivite grave como consequência desse tal contato. A Louise acabou perdendo 14 quilos nas próximas semanas e Mona 8 quilos. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse ponto exatamente e peguem, pá! Vou falar do Jerry Black, que ele é um investigador de OVNIs, que ao saber do caso, ele acabou indo imediatamente investigar ele. Convidou as três mulheres para prestarem depoimento e adquirir mais informações sobre o que tinha acontecido. Porém, não estavam num clima muito legal para reviver o ocorrido tão rápido. E após alguns encontros que ajudaram a quebrar o clima de tensão desse pós-evento, o Jerry observou que todas sofriam de uma sede nada normal, além de perda de peso e uma sensação de medo e pânico bastante, enfim, anormal nesse caso. E o que eu quero deixar aqui, colocar um ponto bem interessante, é que eu acho que se a gente pode colocar mentira no caso dos rios, se a gente for extremamente cético e querer descaracterizar o testemunho dele, é um pouco mais fácil, mas eu acho que nesse segundo, você consegue notar aí que as mulheres, elas sofreram de alguma forma, e o que não tô falando que isso comprovaria que existem alienígenas, né, e que elas foram abduzidas, mas pelo menos elas acreditaram que tudo aquilo aconteceu de alguma forma. E o que que aconteceu? Uma histeria com só as três? E aí, o que que acontece? O que que vocês acham?
Então, eu acho que assim, que tá meio óbvio que alguma coisa aconteceu com elas, isso com certeza. Eu não sou psicóloga, mas eu diria que tem vários sinais de que elas, com certeza, não vou dizer que sinais de estresse pós-traumático, mas que tem sinais de que algo terrível aconteceu, que elas estão, enfim, elas perderam peso, elas passando mal, olho inflamado, uma marca vermelha no pescoço, que aparentemente apareceu no das três e tal. A questão delas demorarem muito, mas também leva a pensar que será que a gente tem que colocar necessariamente alienígenas de primeiro ponto, assim? Porque, tá, demorou mais tempo, elas perderam a consciência, será que elas não bateram o carro? Ah, mas elas acordaram e o carro tava bem. Será que às vezes quando você tem um trauma craniano você realmente perde uma parte das coisas, você não lembra de uma parte? Eu sei de caso de gente que bateu a cabeça e continuou fazendo algumas outras coisas normais da vida e depois dormiu, a hora que acordou não lembrava mais de que tinha realizado essas atividades. Então, assim, dá pra explicar o caso.
Eu acho um pouco difícil topar. Eu já tive concussão jogando bola. Eu bati a cabeça na trave. Que idiota. Mas eu falei que eu tava bem e tal. Fizeram o teste, perguntaram quantos dedos tinha na mão. Tava tudo ok, eu sabia meu nome, sabia onde eu tava. Continuei jogando bola. E depois, no final do jogo, acabou o jogo. Eu tava no carro, voltando pra casa com meu amigo. Falei, ué, o que eu tô fazendo aqui, cara? A gente não tava no jogo? Tipo, deu um estalo e eu perdi tudo. Da jogada que eu bati a cabeça na trave até ali, sumiu. Então, acontece mesmo de você perder memória durante concussão, mas a cabeça dói. Mas a cabeça dói de um jeito, Tupac. Que você sabe que você teve concussão. Eu não sei se é possível você ter um trauma que consiga apagar sua memória por um tempo, ou uma batida tão forte que faça com que você não lembre por um momento, mesmo você tendo presenciado aquilo, e depois a sua cabeça não dói. Tem que doer de algum jeito pra essa pancada ter machucado tanto assim.
Não, com certeza, mas elas mesmo, de acordo com o relato aqui, elas sentiram uma dor de cabeça muito forte e desmaiaram. Realmente, a sua cabeça dói muito depois de um trauma craniano, mas será que com toda a situação e todas as outras coisas que aconteceram, elas não deixaram de pensar nisso? Enfim, como nessa época a gente não se usava cinto de segurança ainda, eu acho que as marcas vermelhas no pescoço que elas perceberam não é um machucado de cinto de segurança, não é uma questão de um trauma mesmo de cinto de segurança. Mas ainda assim, parecem alterações físicas relativamente explicáveis. É estranho o fato de serem três pessoas ao mesmo tempo. Se é uma pessoa só, é muito mais fácil de você justificar. Três pessoas ao mesmo tempo com o mesmo tipo de sintoma, sendo que elas estavam num carro em movimento, realmente é estranho. Agora, enfim, é um caso que não dá pra explicar muito bem.
É, se a gente for levar em conta que tudo que tá sendo falado de testemunha é verdade, é realmente muito esquisito, né?
Sim, mas também não dá pra necessariamente... Eu acredito em várias coisas, mas extraterrestres é uma das que talvez eu seja mais cética sobre. Mas... Então, eu acho que muita gente, quando é uma coisa desconhecida, a gente tende muito a procurar uma explicação simples. E eu acho que acaba sendo uma explicação simples pensar em extraterrestres.
Uhum.
Mas é um caso estranho. É um caso estranho.
Sabe o que eu tava pensando, Tupá? Em uma delas ter tido algum tipo de surto dentro do carro e atacado as outras.
Uhum.
E daí as outras, ué? Pra não...
Não pegar mal, encobriram
isso.
Ela.
Uhum.
É, foi isso que eu fiquei pensando.
Ou então porque elas tenham algum motivo e alguma coisa que elas não queiram, se alguém saiba. Mas é estranho.
Se você lembrar do caso do Fire in the Sky, né? Que foi o caso daqueles lenhadores que estavam voltando. Maior suspeita nos primeiros dias, o que aconteceu? Um dos lenhadores sumiu, os outros cinco estavam desesperados, falou toda abdução, que o cara foi levado e tal, tal, tal. O que, que o pessoal da cidade pensou? Porra, deu alguma merda, esses caras mataram ele, enterraram, e estão aqui contando essa bobagem pra tentar escapar da maneira mais estúpida, né? E aí o cara voltou 5 dias depois, né? Só que nesse caso é um pouco diferente. Casos, eles falam sobre ETs e ufologia, ou criaturas bizarras. Apesar de que existe ainda essa coisa das lembranças estranhas. Então, por exemplo, uma mulher com o codinome de F, de 64 anos, do estado do Texas, disse que foi parar em um lugar desconhecido e não sabia onde é que tava. Meu Deus, onde é que eu tô? Ela disse que passou alguns dias e aí ela afirmou que passou 5 dias desaparecida e quando voltou pra casa, ela falou pro marido: meu Deus do céu, onde é que eu tava e tal? Eu passei num lugar muito esquisito. E aí o cara falou: porra, mas só passou 10 minutos. E depois de muito falar e tal com a galera, esse lugar desconhecido, com as descrições, eles acabaram descobrindo que era, na verdade, Punta del Este, no Uruguai. E que... olha que loucura. Ela tava toda suja, toda rasgada, com roupa rasgada, e ela estava desidratada. E ela disse que ela ficou desesperada porque ela tava nesse lugar que ela não conhecia, não falava a língua. Ela tava sem dinheiro, sem, enfim, poder comer nem nada. Só que, enfim, pro cara, eles passaram apenas 10 minutos separados e a mulher ficou completamente imunda e desidratada. O testemunho da mulher relata ainda que depois de, enfim, ser oferecida ajuda, ela acabou sendo encaminhada para o hospital. E após dizer para os médicos o que tinha acontecido, é claro que ela foi internada num hospital psiquiátrico. E após 2 semanas desse acidente, o hospício inteiro, nenhum dos médicos, eles não perceberam qualquer tipo de resquício de doença mental na mulher. Olha que bizarro. E assim, ela estava desidratada. Como é que tu explica um caso desse?
Explica não. A gente só aceita. Tem coisa que a gente não explica, a gente aceita.
Excelente, é isso aí, né, cara?
Eu faço isso com algumas coisas da minha vida, porque tem coisas que se eu tentar explicar, eu só surto. Aí eu falo, ah, tá bom. Sabe, tipo, o Keller falou, lá não aconteceu comigo muito antigo, que ele contou a história daquela coisa ruim que ele viu embaixo da carteira.
Sim.
Ele falou, tipo, ah, vou só ignorar e fingir que não tá aqui, só aceitar esse... aceita, é isso aí.
No thanks, né?
Tipo, não vai acontecer. E então, como tem várias coisas que eu já faço isso, assim, como explicar isso? Tipo, ela se teleportou pra lá e tava em outra dimensão? Parece a coisa que faz mais sentido, mas até aí não faz nenhum sentido, né?
Sim, exato, né?
Ela tem um poder de bilocação foda e ela não sabe.
Mas se ela só bilocasse, o tempo não teria passado loucamente também.
Exatamente.
Então, é que tá. Não foi tempo e espaço ao mesmo tempo o caso dela, né? Ela foi parar do outro lado do planeta. Puta merda. Uhum. Nossa. Muito difícil isso. É um daqueles casos que a gente fica bem... Nossa, tomara que não aconteça comigo. E se acontecer, que seja pra uma pizzaria, pra um lugar maneiro, né?
Na, que na comida. Disney, né, cara? Que seja na Disney, cara.
É, me piloca pra Disney, cara.
Se é pra ser teleportado assim, né? Que seja pelo menos pra se divertir.
Exato. Seria muito mais maneiro. Eu fico com dó dela só, né? Eu fico mais com dó que ela teve que passar por bateria de teste psiquiátrico. Porque imagina tu tentando explicar isso pras pessoas e ninguém vai acreditar em você. Ninguém.
Não.
Ninguém.
Inclusive, eu não falaria com ninguém, porque eu falava, puta que pariu, o que que tá acontecendo?
Ah, não, e tipo, todo mundo acha que você passou 10 minutos. Como que você se desidratou em 10 minutos? Tudo bem que assim, pensando mais ceticamente, ela poderia já estar desidratada antes.
Exato.
Por estar desidratada, ela ficou confusa de alguma forma, por isso ela se machucou, se cortou, enfim, e... mas assim, não porque ela fez nela mesma, mas porque ela tá desidratada e ela, tipo, acabou se perdendo em algum lugar ali do lado. E daí, justamente por estar num estado assim, ela acabou vivendo essa coisa na cabeça dela. Agora, ah, mas ela descreveu detalhes da cidade uruguaia. Bom, ela pode ter essa informação de outros meios.
Sim.
Ela não necessariamente precisa, né?
Ela pode ter visto numa revista, né, e reproduziu aquilo sem saber, né?
Isso.
É, por estar desidratada, ela pode ter alucinado mesmo, né? As pessoas, quando elas ficam muito tempo debaixo do sol desidratadas, elas têm alucinações. Então, ela pode ter misturado ali alguma memória dela, ter sonhado e ficado confusa mesmo.
Sim, sim. E, assim, é totalmente possível. As duas opções são possíveis.
É, o engraçado é que o tempo não passou só uma diferente pra ela. Se ela tava em algum lugar interagindo com outras pessoas, em Punta del Este, aparentemente, o tempo passou diferente em Punta del Este também. Porque se ela passou, sei lá, uma hora lá e só passaram 10 minutos pra cá, então Punta del Este tá passando um tempo diferente que pra cá também, né? Tem essa
Punta
também.
Punta del Este é um lugar em outra dimensão, muito interessante. É...
ou ela viajou no tempo, tem essa explicação também.
Ou ela viajou efetivamente pra outra dimensão, onde existe outra Punta del Este, ela passou 5 dias nessa outra Punta del Este, tipo, numa Punta del Este de uma dimensão alternativa.
Na Punta del Oeste, né?
Nossa, entre Punta del Este da Terra 2, eu acho que eu fico com ET, hein? Acho que a gente tá indo um pouco longe demais.
Mas é interessante falar, o relógio de pulso tava alterado também, o que, enfim, ele podia já estar com algum problema antes e ninguém ter reparado. É só porque, tipo, ah, mesmo que ela esteja desidratada, ela podia já estar desidratada antes e esse momento foi só o que chegou no mais, no mais tenso, né?
Tupá, agora que você falou do relógio tá errado, deixa eu te contar uma história pra você.
Eu deixo.
Eu mudei sem querer o horário do meu relógio pra ser a hora do Brasil, que tava, na época tava 3 horas pra frente do horário daqui. E eu esqueci disso.
Aí que idiota também, né? Puta merda.
A energia aqui de casa acabou e eu coloquei esse tempo no micro-ondas, porque quando a energia acaba, o micro-ondas reseta o relógio. Aí eu coloquei o horário adiantado. Nesse mesmo dia, à meia-noite, mudou o horário do Brasil e ele passou a ser 2 horas pra frente em vez de 3.
Por coincidência.
É, por coincidência. Isso ficou no micro-ondas. No dia seguinte, a hora que eu olhei, cara, nada fazia sentido. Não batia com o horário daqui, não batia com o horário do Brasil. Eu fiquei confuso pra caramba. Nada fazia o menor sentido.
É bizarro.
Agora, foi bem bizarro.
Por falar em tempo, que horas são aí agora?
Agora são 8h28.
Agora são 10h28.
Agora são 2h28 da manhã. Tá vendo? Cada um no tempo diferente.
Olha aí. Exatamente.
Os ouvintes não sabem, mas a Tupá é a participante mais esforçada quanto à madrugada que a gente tem.
Exatamente. É isso aí.
Eu espero que eu não esteja acordando o resto das pessoas que moram comigo, porque eles têm sono leve. Aí eu fico, tipo, tentando. Às vezes eu fico, ah, meu Deus, não posso rir alto, ah, meu Deus. Não.
Ah, por isso que você tem essa voz macia, de levinha, que você tá sussurrando pra não acordar os outros.
Isso, eu tô só sussurrando pra ninguém acordar.
Agora eu coloquei a voz da Tupá só no ouvido direito agora pra vocês sentirem esse sussurro. Arrepiar até o cabelinho do cu agora. Enfim, vamos lá. Outro caso muito interessante foi do Michael Sturmer na publicação do History Today. Em 1976, quatro estudantes foram a uma viagem de acampamento em uma área de selva do norte do Maine. Uma noite eles avistaram um objeto luminoso no céu e depois eles testemunharam um objeto oval com uma luz brilhante e colorida pairando sobre eles. Eles experimentaram então um período de tempo perdido em suas memórias conscientes. E apenas anos depois, em sessões de hipnose também, eles conseguiram reviver as traumáticas abduções alienígenas durante esse período perdido. E eles relataram também serem transportados a bordo de uma espécie de nave, onde estranhas criaturas humanoides os examinavam. Só que isso aí é pouco original, né? A gente já viu isso antes.
Maine é frio e chove pra caramba, não vão acampar em Maine, cara. Fica a dica.
Talvez eles fossem ingleses, porque daí se eles não forem acampar quando chove e faz frio, eles não acampam nunca.
Verdade, tem essa na Inglaterra. Além de aliens, tem essa.
Que, por sinal, uma coisa que eu tô achando curiosa é que até agora todos os casos foram nos Estados Unidos, né? Tipo, só some o tempo nos Estados Unidos? Ou será que a gente só tem relatos disponíveis nos Estados Unidos?
Eu tenho um caso brasileiro pra trazer pra vocês.
Ih, rapaz!
Não, inclusive, minha mãe perguntou se eu não já tava indo dormir. Eu falei, não, hoje eu vou ficar mais acordada mais tarde que eu vou gravar podcast. Ela, ai, o que você vai falar hoje? Eu comentei do tema, ela falou, ah, eu já ouvi falar nisso, já conheço gente que aconteceu isso. Eu falei, olha só, tá vendo? Todo
caramba! Eu tenho uma história minha que aconteceu e eu não sei explicar, e é o momento Lucas Belieber. Não é nem Belieber, é o momento Lucas Belieber.
Fã do Justin Bieber, né? O Justin Bieber te abduziu, é isso?
Pelo amor de Deus. Não, é uma história que eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou repetir ela rapidinho. Eu tava indo no advogado com os documentos debaixo do braço. E eu fui com um amigo meu que morava ali perto, no centro de Piracicaba. Aí eu entrei em um prédio velho, sabe? Tava todo encardido, o papel de parede caindo. Sabe aqueles prédios velhos anos 60 que ninguém cuidou e ficou alugando no centro? Bem esse estilo. E tinha um desses elevadores velhos, que era aqueles elevadores de porta de ferro. Sabe aquelas que parecem uma sanfona?
Nossa, falando do Brasil, puxou até uma porta agora, hein? Olha aí.
Porta! As portas de ferro. Aquelas portas que parecem sanfona. Sim. Aquelas que é vazada. Bem antiga, assim. Aí a gente entrou, aí tinha um velhinho sentado no banquinho. Ele perguntou qual andar a gente queria ir. A gente falou que a gente ia no terceiro. Ele clicou no botão do terceiro. A gente subiu e o velhinho sumiu. E tinha passado uma meia hora nisso, cara.
Eita.
E foi isso. Eu vi o velhinho, meu amigo viu o velhinho. A gente ficou, tá, terceiro andar. Ele apertou o botão, ele não tava mais lá, cara.
Não, você tá falando sério?
Eu tô falando sério. Eu já contei essa história aqui, cara.
Não contou, não.
Não contei? Ah, eu tenho...
Andrei tá chocado nesse momento. Então,
tipo, né, que isso não faz sentido. Tipo, ah, eu fui lá, tô no elevador, o velhinho apertou o elevador e de repente não tem mais velhinho. Como assim?
Não tem velhinho. Não, mas tipo, tá ligado? A gente não ficou olhando, encarando o velhinho, assim, sabe? Porque você olha, entra no elevador, você olha pra fora, olha pros lados, né? Você não fica olhando pros outros. Aí a gente entrou no elevador, falei terceiro andar, dei bom dia, ele apertou terceiro. Eu vi o dedo dele apertando o terceiro. Aí, a hora que começou a sumir, assim, não tava mais no banco, cara.
Que bizarro.
Mas tinha testemunha junto com você que viram ele sumir.
Sim, meu amigo Fidio, abraço pro Fidio. O Fidio descreveu o velhinho do mesmo jeito que eu, igualzinho. A gente tem certeza que a gente viu o velhinho.
Ah, que isso.
E ó que eu sou cético, hein? Eu não acredito em fantasma, eu não acredito em nada desse tipo de coisa. E o horário tava todo maluco também, porque a gente tava chegando lá, era pra fechar às 5 o escritório, né? E a gente tava chegando no escritório umas 4, tinha acabado de virar 4 horas, sabe? A gente ia chegar com um pouco de tempo sobrando. A hora que a gente entrou no escritório, eles estavam fechando, cara. Já era quase 5 horas.
Caralho, que bizarro.
Muito bizarro. É que nem o Keller, a gente aceitou. É isso aí. A gente, toda vez que a gente se encontra de novo, a gente fala desse maldito esse velhinho. Ele tava com, sabe aquela roupa de... Não era um terninho, era tipo um vest. Com uma gravatinha de, sabe, de atendente de hotel antigo.
Um chapeuzinho?
Ah, ele não tava com um chapeuzinho, mas ele tava com um crachazinho amarelo torto, assim, sabe? Aquele dourado tá meio torto, assim. Mas eu não lembro muito direito. Era um velhinho negro e eu lembro que ele tinha, tipo, uma verruga, assim, no rosto. E só, era isso aí, o velhinho negro careca.
Nossa.
É. Mas vocês são céticos de sacanagem também, né? Vamos combinar.
Como assim?
Mas, cara, eu não sei explicar. Deve ter alguma... explicação. Ou a gente, sei lá, a gente viu algum filme parecido que tinha um personagem e o lugar que a gente tava lembrou o filme. A gente bolou mil opções, cara. A gente achou que chegou em um horário, mas a gente tava mais atrasado do que a gente achou. A gente ficou tentando inventar a explicação, mas acho que é mais fácil aceitar que aconteceu.
Então... Agora, olha só, presta bastante atenção no que eu vou falar, Lucas, que agora eu vou te fuder legal agora. Segundo a navalha de Ockham, existem duas possibilidades. Ou vocês tiveram um ataque de histeria dupla e demência durante 10 minutos, ou vocês estão mentindo. É isso que os céticos falam pra quem conta esse tipo de coisa. E aí, como é que você tá se sentindo
pois
agora?
Pois é, cara. É por isso que eu não saio por aí falando isso pra um lado ou pro outro, né? Mas é estranho só, cara. É isso aí.
Exato, tipo, o que você prefere? Ser um doente mental ou ser mentiroso? Né? Tipo, é isso que os believers passam, cara.
Eu acho que eu sou mentiroso, então. É foda, né, cara? Toma essa, Lucas. A ironia do mundo, né?
Não, tipo, e pior que, tipo, eu tô brincando e tal, porque a gente sempre sabe que você é um cético fofo, você nunca fez isso com as pessoas. Mas o que tem de cético que é assim, cara, é porque realmente não acontece com elas, né? Porque se acontecesse, não agiria desse jeito, né? Um caso interessante é que o John Carlson, que mantém o blog TheParanormalist.com, olha aí, The Paranormalist. O Paranormalista. Que interessante.
Aê.
Paranormalista, adorei.
Então, exato. É um nome genial, né, cara? Infelizmente, não tive essa ideia, gente.
Eu não entendo por que as pessoas não traduzem as coisas, porque ficam incríveis em português. Mas, enfim, continue.
Então.
Seria um podcast maneiríssimo, aliás. O Paranormalista.
Exatamente. Então, ele junta casos paranormais que falam sobre esses relatos estranhos que acontecem sobre o mundo, né? Um deles é do próprio criador do site, o Carlson. Ele conta que em uma experiência de missing time que teve na adolescência. Ele estava na cidade lá de Ridgewood, no nordeste de Nova Jersey, quando aconteceu. Tava uma tarde ensolarada, a rua relativamente movimentada da sua cidade. O John, ele tava voltando a pé para casa, caminho que ele fazia quase todos os dias, era uma rotina dele. E quando ele percebeu que tudo parecia estranho e quieto, silencioso, quase sem som. O ruído normal da agitação dos seus colegas de escola estavam extremamente ausentes e o silêncio era muito estranho, segundo ele. Tinha os carros e alguns pedestres presentes na rua, mas tudo em um silêncio perturbador. E o John, ele fala que conseguia ver o sinal de trânsito que ficava perto de sua casa, só que este sinal parecia estar ficando cada vez mais longe à medida que ele andava em sua direção, enquanto o silêncio ele continuava. Ele relata ainda que começou a se sentir muito desorientado e ansioso, e em seguida... nada. Uma completa perda de memória. Ele só vai se lembrar do despertar em outra rua, em uma parte diferente da cidade. Ele lembrava de se sentir muito abalado, confuso, um pouco assustado. E em questão de poucos minutos, a sua mãe estava no local onde ele havia acordado. E o John estranhou o fato da mãe dele saber onde que ele estava, né? E como que ela sabia onde encontrá-lo? Ela respondeu que estava em casa, quando uma voz em sua cabeça disse: "Pegue o John, ele precisa de você." E esse cara relata que até hoje, quase 30 anos depois, ainda não se lembra do que aconteceu nesse período de uma hora perdida, e que não foi a única vez que sentiu esse fenômeno do tempo perdido. Esse é bizarro, cara. Esse bateu aquele arrepiozinho, né, cara?
Você sabe como a mãe dele sabia, né? Com superpoder de mãe, ora. Mães têm superpoderes incríveis. Entre eles, saber quando que alguém tá ligando. Não sei o que aconteceu com vocês, mas, tipo, direto em casa, tá assim, aí, o telefone toca, sua mãe, olha tal pessoa ligando. Ah, hoje o mundo tá só no celular, né? As pessoas nem sabem como é isso. Antigamente, gente, tinha telefone fixo em casa. Quando telefone fixo, não necessariamente ele te dizia quem que tava ligando. E a mãe virava e falava, nossa, tal pessoa tá ligando. E se atendia, era a pessoa falar, como você sabia? Ah, não sei, achei que era. Obviamente, superpoder de mãe.
Não, pai, isso não é normal. Não é super mãe de mãe, é a sua mãe, não é a nossa, não. Isso aí não existe, tu fala, que isso?
E mãe sempre sabe que é você que tá ligando antes de você falar que é você.
Não. Tu fala, a sua mãe é paranormal, cara. Tô falando sério, não é? Lucas, por favor. Só eu que tenho a mãe. É que fala normal parece ofensivo. Não, mano, uma mãe que não é paranormal.
Eu não posso falar nada de mãe, porque a minha mãe escuta o MFC, cara. Eu tenho que ficar de boinhas.
Viu aí as pessoas... minha mãe também escuta o MFC. As pessoas daqui no bate-papo estão falando que a mãe deles também tem esses poderes.
Ah, não. Isso aí não, cara. Isso aí não é possível.
Esse é mais bizarro ainda, porque rolou um anjo da guarda aí na mãe dele, né?
É, exato, né, cara?
Além de ter o efeito do missing time, você tem um mensageiro, alguém que tava zelando aí pela essa pessoa.
Exato. Isso, se a gente for levar em conta
conta experiências extradimensionais, cara, pode ser aí um viajante entre mundos, entre dimensões, que avisou pra ela resgatar ele, olha aí. Ó. Narrativamente falando, é interessante.
Ah, e a descrição dele é fantástica, né? Assim, é como, além de ser uma coisa totalmente assustadora, mas é muito interessante tudo, a coisa de ficar sem som, dele tentar andar e ficar cada vez mais longe, de repente acordar e parecer tudo bem, enfim.
Exato, né? Parece até alguns trechos do Calcifero. Olha aí, o jabá.
Olha só. Tem um caso brasileiro de verdade, que não é meu, pra trazer. O meu também é de verdade, gente, tá? Mas tem um caso brasileiro que... Esse é mais conhecido da galera da ufologia, que é o caso da VASP, vocês conhecem? Tem um voo da VASP, que é o voo do Boeing 727-200, em 8 de fevereiro de 82, acho que é isso aí. Então, a VASP, ela é a aviação aérea de São Paulo. E lá em 8 de fevereiro de 82, rola um caso de que passageiros relatam ter visto um OVNI por fora do avião. Então é também uma história de avistamento. E tanto o piloto quanto os passageiros relatam o tempo ter passado mais rápido para eles, sabe? A hora que eles se deram conta, eles já estavam chegando mais cedo do que deveriam ter chego. Aí mais ou menos em relação a meia hora, naquela velocidade aquele avião chegaria. Então tem essa também.
Sim, com certeza, cara. É o tipo de relato bem esquisito. Mas enfim, Missing Time. E aí, galera? O que vocês acham que pode ser? Será que é tudo uma mesma coisa? Será que é a galera tá viajando? Será que depois desse caso da década de 60, esses casos aí da década de 70 e 80 não podem ser inspirados, né? O que vocês acham?
Além de ter a certeza que é o demônio que tá tentando... que tá fazendo, roubando o tempo dos outros, eu acho que cada caso é um caso. O que é uma coisa meio óbvia de se falar, mas eu acho que não dá pra gente colocar todos os casos de tempo sumido como uma coisa só. Como a gente viu, as próprias descrições são muito variadas. Então,
sim,
tem que analisar um por um. Tipo, parece ser um fenômeno com um nome só, mas aparenta muito mais ser vários casos isolados que você tá juntando por uma característica que não necessariamente é a mais importante dele.
Sim, concordo com você. E, aliás, é um negócio, é algo que faz tempo que eu quero falar no Mundo Freak, que ser cético não é duvidar de tudo. Ser cético é você olhar as evidências antes de tirar uma conclusão. Então, pra você ser cético, você não pode já chegar acreditando que aquilo é falso. Isso é um descrente, não é um cético. Então, cada caso é muito singular, eles são muito únicos e merecem um cuidado à parte. Você não pode agrupar eles. E especialmente como você tem caso que envolve avião em alta velocidade, caso que envolve carro, caso que envolve estar na rua. São casos tão diferentes que talvez o missing time sejam consequências de diversas coisas diferentes. Não esteja só uma causa isolada, esteja uma causa endógena que influencia o missing time em diversos lugares e pessoas e tempos diferentes. Então talvez valha mais a pena você ter o cuidado, a preciosidade com esses casos do que simplesmente ser um disbeliever.
É, porque pode ser um fenômeno da física aí, que a gente, ou então psicológico, da nossa própria percepção, que pelo visto, né, como alguns casos aconteceram com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, pode ser, sei lá, um bolsão de tempo esquisito que acontece, tipo, não sei, é meio esquisito.
Se vocês quiserem que eu dê uma viajada, eu posso falar um pouco de física, mas é viajada, hein, galera, isso daqui não é ciência.
Como não é ciência?
Não é ciência, é viajada, mas vai. Na física, o que muda a passagem do tempo físico para um objeto não é só a velocidade, é a gravidade também. Quando você está mais perto de um objeto com mais gravidade, o tempo passa mais rápido para quem está fora, para quem está longe, tendo influência de menos gravidade. Então, quanto mais perto de gravidade, mais devagar passa para você. Ou, na sua perspectiva, a pessoa que está fora desse campo de gravidade está passando mais rápido. Então, pode ser, que existam matérias que a gente não tem como detectar, que a gente não influenciam a matéria que a gente está acostumado, não são os mesmos tipos de partículas que a gente está acostumado, que a gente não tem outra forma de detectar além da gravidade. E pode ser que essas partículas que têm muita gravidade estejam passando pela Terra, ou elas estejam orbitando a Terra, ou elas estão passando, nem precisa ser perto da Terra, pode ser longe da Terra também, mas que de alguma forma elas vão influenciar a forma com que o tempo vai passar para você. O problema dessa explicação é que teria que passar não só para você, não seria uma experiência individual. Ela seria uma experiência em um campo, em uma área, em um volume de espaço específico. Então as pessoas à sua volta estariam tendo essa experiência também. Isso explicaria, por exemplo, o caso das meninas. Não o fato delas terem machucado a garganta, claro, mas a parte do missing time. Não explicaria o caso da F, por exemplo, que a pessoa que estava com ela não sofreu missing time. Então é uma viajada foda que eu tô dando aqui, mas que não deixa de ser... possível se você gosta de dar esse tipo de viajada.
Pode ser. Aqueles cristais do tempo poderiam ter alguma coisa a ver com isso?
Não, nada a ver.
Não, nada a ver. É só o nome do cristal bacana.
Nem tempo, nem o tempo passa diferente pra esses cristais. É só a forma com que eles tratam ressonância. O nome Time Crystals foi só um jeito maneiro de publicar um artigo científico que no final vai dar um problemão porque as pessoas não vão entender direito o que eles são.
Entendi. É outra parada, nada a ver. Tipo, sei lá, a partícula de Deus, né?
Exatamente esse tipo de problema.
A ciência precisa de investimento, né? Aí tu dá um nome de item de Final Fantasy e tá tudo certo.
Eu concordo, eu acho que realmente pode ser uma coisa que a gente só não sabe explicar. Eu acho essa explicação muito plausível, por sinal.
Isso é interessante, né? Fenômeno interessante. Levando em conta que todas as pessoas estavam em sã consciência, nenhum delas estavam com algum problema psicológico ou passavam por realmente algum problema, é interessante, né? Porque é o tipo de coisa que a gente ainda não tem um controle absoluto, que é o tempo, e ele talvez apresenta um certo bug no servidor, né? Tipo... Um loading.
Paguei na matriz, né, cara?
Um buffer, né, cara? A gente nem citou isso, né? Que a teoria da simulação, que a gente, na verdade, viveria numa simulação ao estilo Matrix, e que, enfim, pode acontecer uns bugs, né? Tem aquele lance lá, do próprio Matrix brinca com isso. Aquela coisa lá, quando aparece lobisomem, né? Tem o lance do déjà vu também, enfim.
Uhum.
Coisas nesse sentido, né? É claro que a gente não pode se basear toda uma teoria bem maluca pra explicar um fenômeno que às vezes poderia ter sido um acidente de carro com uma concussão entre as pessoas e, enfim, elas conversando depois acabaram criando memórias falsas. Pode acontecer memória falsa. Só que eu acho que pra ficção científica, pra fantasia, são narrativas muito legais de você pensar, porque o tempo, ele é essa coisa que sempre nos intrigou de alguma forma, né? Essa coisa de ciclos e como é que as coisas passam. Então eu acho muito do natural que a gente comece a questionar e teorizar sobre ele de alguma forma, né? Então eu acho que são relatos muito interessantes.
É muito mindfuck, né, cara?
Exatamente.
Uhum.
E até um pouco assustador, né? Que é uma coisa que, se a gente for imaginar que é algo que você não tem controle, pode acontecer com qualquer pessoa e você simplesmente pode ficar muito tempo, ou quem sabe aí, existirem talvez pessoas que nunca voltaram, né?
Sim.
É uma possibilidade.
Porque assim, todos esses relatos são de pessoas que voltaram por motivos óbvios, né? Nenhum foi de mesa branca que a gente relatou aqui. Mas, se a gente for contar aí, tipo, o número de desaparecimentos, será que todos os desaparecimentos são explicáveis?
O Vsauce, o Michael, tem um canal no YouTube, recomendo muito pras pessoas. Ele trata de ciência, mas você nem vai perceber que é ciência. Não é estilo nerdologia, que é aulinha, mas é mais uma conversa mesmo. Recomendo demais. Tem um vídeo sensacional sobre as pessoas que desaparecem. Exatamente isso, a falta de explicação. Como é que hoje em dia, que é tão fácil você fazer o tracking de uma pessoa, as pessoas ainda conseguem desaparecer tanto e com tanta frequência? Recomendo pra galera assistir.
Excelente, excelente. Manda aí o link que eu vou deixar no post. E eu tenho uma resposta. Como é que com tanta tecnologia as pessoas desaparecem? Eu respondo, porque as pessoas precisam ter privacidade, né, cara? Né? Isso também existe, né? Tipo, vou colocar aqui um chupzinho pra você não saber onde você tá. Ok, né? Tudo bem, né? Aí tu pensa no namorado ciumento, você pensa no estado regulador e autoritário, né? Você pensa em tudo isso, né, cara? Você pensa, tipo, no próprio mercado, colocando uma propaganda exatamente no lugar que você passa, todas as vezes, pra te influenciar suas compras, né?
É assustador.
É, pois é. Então, vamos lá. Missing time ou as pessoas muito loucas se stalkeando por aí? Ah, missing time. Parece acontecer com menos frequência.
Menos frequência, né?
Exatamente.
Dá menos problema.
Exatamente. Então é isso. Acho que a gente finaliza o episódio de hoje. Muito obrigado por todos vocês que estão escutando aqui agora. E aquilo não... Onde é que eu tô? Não, eu tô falando sério, o que é?
Ah, oi? Ficou muito bom.
O que a gente tá gravando? O que ficou bom, gente?
Oi? Quem sou eu?
Gente, eu não tô entendendo, para de rir que eu tô ficando um pouco confuso.
Eu não sei o que é. O quê?
O Hangout tá aberto. A gente tá gravando isso? Tá transmitindo isso?
Se foder, Andrei, caralho!
Mas, Andrei, qual a última coisa que você lembra?
É sério mesmo, gente? Tipo,
a gente gravou um episódio inteiro. Você não lembra, André? Como assim, cara?
Não, cara. Eu tava jogando Hearthstone. Aí eu não sei o que aconteceu, cara.
Eita,
olha,
André.
Olha pro relógio.
Ok, Google, que horas são? Esse filho da puta... Me responde, seu canalha. Além de eu ficar confuso aqui, você não tá mais me respondendo? Ok, Google, que horas são? Ok, eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo.
Eu vou te dar uma dica que eu falei antes no cast, enquanto a gente tava gravando. Tem coisas que a gente só aceita. Fala, é, tudo bem, é assim.
Ok, então.
Só aceita, André. Você nunca vai saber as coisas que a gente falou aqui hoje. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão, são tantas maravilhas pra descobrir. A fantástica aventura começou neste mundo de emoção que você chegou.
Pronto, agora já tem uma musiquinha do Lucas, já dá pra montar um podcast só de musiquinhas.
Se fuder que eu não tô muto. Nossa, caralho.
Se fudeu.
Nossa, Google, filha da puta, me trollou aqui. Que... O meu mute direto no microfone não muta no Hangout, não acredito.
Ai, filha da puta.
Então, agora você tem música de todo mundo já, Xandrei.
Pois é.
Salva aí.